Prepare seu coração, pois neste momento Deus irá falar comigo e com você. Vamos dar uma pausa para a palavra de Deus.
Aleluia, glória a Deus, mais uma vez eu saúdo a todos que eu faço, Senhor. Maravilhoso estar na presença de Deus, já que está com mais tempo, eu vou trazer a mensagem, vou louvar mais um louvor para entrarmos na mensagem de Deus, né? Glória a Deus. Deus, precisamos da sua presença, porque sem o Senhor não somos nada, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória. Jesus, ele merece nosso louvor, nossa adoração para todo sempre. Foi para isso que ele nos escolheu e nos chamou para ser seus adoradores. E quem está na presença de Deus, pisa pela primeira vez, nunca mais esquece. E não consegue ficar longe do Santo dos Santos. Vamos entrar na palavra de Deus, no livro do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5. A cura de um paralítico do tanque de Betesda. Evangelho de João, capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, estava ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em um certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Glória a Deus! Aqui tem a história do paralítico do tanque de Betesda. Estava há muito tempo à espera de um milagre. Glória a Deus! Ele estava nessa condição 38 anos. Quanto tempo esse homem estava sofrendo? Quanto tempo ele estava ali, junto à porta das ovelhas, no tanque, que em hebraico é chamado de Betesda. Um lugar onde tinha multidões de enfermos que estavam ali aguardando o movimento das águas. Ali descia um anjo para agitar aquele lugar. E ali, onde essas pessoas enfermos entravam, eles eram curados de qualquer enfermidade que eles tinham, seja enfermidade física, não importa qual enfermidade eles tinham, se era pequena, se era grande, ou se já nasceram com aquela enfermidade, ou se foi adquirida durante o tempo. Eles entravam naquele tanque e eram curados. Mas aquele homem não tinha condição de entrar, porque muitos ali não ajudavam ele a entrar naquelas águas. Ali muitos estavam pensando na sua própria enfermidade. O desejo era tão grande de ser curado. A pressa era tão grande de receber a cura, que eles não observavam que tinham mais pessoas que queriam ser curadas. E aquele homem não era observado, porque, infelizmente, o egoísmo existe no coração de muitas pessoas. E quantos enfermos, quantas pessoas passando dificuldades, problemas, e muitas vezes somos egoístas. Pensamos em nosso próprio problema, e nossa própria dor, e nossa própria dificuldade, e não olhamos para os demais que estão em nosso redor. Mas isso acontece porque estamos focados na nossa dor, na nossa chaga, na nossa angústia, que infelizmente nos tornamos egoístas. A cegueira espiritual toma conta do nosso coração, dos nossos olhos, e cada um procura a solução do seu problema e esquece das outras pessoas que precisam do nosso auxílio. E não estendemos as mãos para ajudar. E temos que começar a olhar para os demais. Observar quem está precisando de ajuda naquele momento e estender as mãos. Pelo menos orar Vou dar uma palavra de conforto. Se não podemos estender as mãos, podemos ajudar com palavras, dando ânimo, dando força, muitas vezes orando em particular pelas vidas. Cada um pode fazer a sua parte para que todos possamos ser beneficiados, para que todos que estamos aguardando o milagre, aguardando a solução, a resolução de nossas necessidades, para que não viemos nos sentir solitários, porque observando aqui, esse homem se sentia sozinho, porque ele falou bem claro: não tem ninguém que me ajude a descer no tanque quando as águas são agitadas. Se nós observarmos, tinha uma multidão, tinha muitas pessoas que iam ali. Alguém podia ajudar ele a descer no tanque. Nós somos cercados por pessoas. E muitas vezes nos sentimos solitários, sozinhos, em nossas necessidades, em nossos problemas. Muitas vezes estamos morrendo. Muitas vezes tem pessoas com depressão, pessoas angustiadas, pessoas isoladas e não tem auxílio de alguém. E às vezes muitas pessoas observam e não auxiliam. E temos que tomar cuidado para não deixar o soldado ferido morrer. Não ignorar a necessidade, como aconteceu sobre aquela parábola do bom samaritano. Um jovem estava caminhando e alguém feriu a ele. Além de ser ferido, roubaram as suas coisas. E passou ali o levita, e parece que ele se comoveu, mas ele tinha outra coisa para fazer e não parou para ajudar. E também o sacerdote fez a mesma coisa. Eles viram, se compadeceram, mas não ajudaram. E passou um estrangeiro, o bom samaritano, e o ajudou. Imagine, alguém de fora ajudou aquele jovem e teve os seus bens roubados e ainda foi ferido. E ele auxiliou, se comoveu o seu coração, sarou as suas feridas, limpou e ainda mais levou ele uma hospedaria e pagou para que ele ficasse alguns dias naquele lugar. E deu assistência para aquele jovem que estava ferido. Isto, na verdade, é um exemplo para todos nós. Jesus falou essa parábola para as pessoas, para que eles pudessem entender quem é o teu próximo. O próximo é aquela pessoa que está do teu lado. É alguém que você conhece. É alguém que precisa da tua ajuda. Não só, muitas vezes, uma ajuda de palavras, mas também pode ser uma ajuda em outras áreas da vida. E se nós tivermos condições de ajudar e não ajudar, a palavra do Senhor nos afirma que nós estamos pecando. Quando nós não temos condição, é outra coisa. Mas se está no nosso dever e a responsabilidade está nas nossas mãos, nós temos que ajudar. Porque Deus, ele quer misericórdia, não somente sacrifício. Não somos chamados somente só para apresentar um sacrifício na obra do Senhor. Muitos ficam ali pensando que a obra de Deus é feita somente na casa de Deus, mas é muito mais do que isso. Que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, é auxiliar as pessoas que precisam. Esta é a verdadeira religião pura, que agrada ao coração de Deus. E Deus não habita em templo feito por mãos humanas, embora que ele manifeste a sua glória e derrama o seu poder. Ele chama a casa de Deus de casa de oração, de louvor, adoração. Mas ele habita em nós, e somos o templo do Espírito Santo de Deus, porque é onde nós estivermos, ele está conosco. Ele coopera os seus sinais e maravilhas. Aonde nós colocar as plantas dos nossos pés, a presença de Deus vai junto. É onde quer que estejamos. Se tivermos a oportunidade de fazer a obra do Senhor, façamos. Aqueles que têm ouvido, ouçam a voz do Espírito Santo de Deus. Ele fala em nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Ele enviou o Espírito Santo do Senhor para estar em nossas vidas. Nós não estamos sozinhos e podemos fazer a obra do Senhor. Não pense que você não tem talento, que você não tem dom, porque toda boa dádiva, todo dom, vem do Pai das luzes. O dom já está em nós, está em nosso DNA. Já nascemos com o dom em nós, o talento em nossas vidas. E Deus confiou isto em nós. O desejo que vem em nosso coração, nós que temos o Espírito Santo de Deus, não é nosso, é dele. É ele que faz brotar em nosso coração. Quando ele planejou para que viéssemos neste mundo, já viemos com isso traçado. Já veio isso em nosso DNA. Se nós observarmos, desde pequeno já vem isso em nossa vida. Eu sempre amei cantar. Meu sonho já vinha no meu coração, eu tinha desejo de usar a minha voz para alguma coisa, em comunicação. Já vinha isso no meu coração. Mas eu nunca imaginei que um dia a minha voz seria ouvida pela rádio, no Brasil e fora do Brasil. Nunca eu imaginei isso. Mas isso sempre esteve comigo. Antes mesmo de eu conhecer a palavra de Deus, já estava vindo no meu coração. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, a mais tímida, desde pequena, no colégio, eu sempre fui calada. Muitas vezes, os meus colegas, pessoas da classe de aula, eles riam de mim, porque eu era tímida. Foi um sofrimento, mas eu não levava muito em conta, né? Mas Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Eu nunca imaginei que um dia Deus ia me chamar e ia me escolher. Eu recebi o chamado de Deus com 19 anos de vida. Eu não nasci no Evangelho, né? Mas eu ouvi o chamado de Deus. Comecei aos poucos. A caminhada com Cristo valeu a pena. Eu, no meio daquela multidão ali, dentro da casa de Deus, Deus me viu. Iniciei louvando no grupo de jovens, adorando o Senhor. Ali Deus colocou o dom do louvor em mim, o desejo de louvar. Demorou um tempo até eu conseguir aprender. Mas Deus capacita os escolhidos. Passei por grandes mudanças, por um processo longo, mas valeu a pena. Valeu a pena, vale a pena. Quando nós nos colocamos na presença de Deus. E não pense que você não tem talento. Você tem talento e Deus quer te usar. Deus quer usar cada um de nós na sua obra. Porque tem muitas pessoas à espera de um milagre, de uma solução para as suas vidas. E você pode ser essa pessoa a ser usada para ajudar essas pessoas que estão há algum tempo esperando a ajuda de alguém, assim como a esse homem que estava no tanque de Betesda. E Deus quer te usar. usar grandemente na obra do Senhor, porque Deus te ungiu para pregar as boas novas, para colocar em liberdade aqueles que estão presos, estão cativos, talvez presos numa depressão, numa tristeza profunda, esperando uma palavra de conforto, de alívio para a sua alma. Se a pessoa vem até você e precisa de uma palavra, não negue. E chega essa oportunidade de a pessoa te procurar, muitas vezes. Ela inicia uma conversa e conta algo da sua vida para você. Então aproveite e fale da palavra de Deus. Não tenha vergonha. Não negue que você serve a Jesus. Se você negar Jesus, deixa bem claro que naquele dia ele também vai nos negar. Não tenha vergonha de dizer: eu sirvo a Deus, eu sou de Jesus. Eu tenho a missão de pregar o Evangelho, de falar do reino dos céus. E eu tenho uma palavra para você. Às vezes inicia com um louvor, cante, use o dom que Deus te deu. Mas não deixe de cumprir a missão. Que é uma grande missão que Deus colocou em nossas mãos e é nossa responsabilidade. E não é brincadeira. Não somos chamados para ser celebridades. E, na verdade, o intuito é testemunharmos de Jesus, dizer o quão ele é grande. Ele é o autor da vida. Ele morreu, ele se sacrificou por nossas vidas. E o sacrifício dele foi muito grande. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele foi chicoteado, zombado, humilhado por nossas vidas. Sofreu muito. Mas ele está vivo. E nós somos testemunhas disso. Glória a Deus, aleluia. E podemos testificar que ele faz milagres. Ele faz maravilhas, mas temos que ter fé. A fé, ela tem poder para transportar montanhas. Deus já colocou isso no nosso coração. Sabemos que é o fruto do Espírito Santo de Deus, a fé. A alegria, a bondade, a longanimidade, temperança, mansidão. Né? São nove os frutos do Espírito Santo. E temos que ser guiados. Se vivemos, temos que também andarmos no Espírito e produzir os frutos do Espírito Santo de Deus. Deixar que ele venha moldar o nosso coração. Deixar que os frutos sejam produzidos. E deixar que sejam manifestos em nossas atitudes, no nosso falar, na nossa maneira de viver. Temos que ser segundo o coração de Deus. Que venha ter mudança em nossa vida, não só rasgar a nossa veste, mas rasgar o nosso coração. Deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos agradar ao Senhor. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ser guiado. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Em nome de Jesus, se nós orarmos enfermos serão curados. Em nome de Jesus, se nós orarmos, vidas serão libertas dos vícios, do poder das mãos do inimigo. Vidas serão transformadas para a glória e louvor do nome de Jesus. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para a sua família. Mas precisa estar em obediência. Precisa ter fé. Precisa ter uma vida consagrada ao Senhor. Aleluia. Pedro e João também foram usados por Deus na Porta Formosa. Incrível. Estava na frente do templo do Senhor. Ali também um paralítico. E também estava à espera de um milagre. E Pedro e João também foram usados ali, naquele lugar. Eles conversaram com aquele homem. E falaram exatamente assim: olhe para nós. Ele estava com a cabeça olhando para o chão, talvez de vergonha, só estendendo as mãos. Ele olhou. E Pedro afirmou: não temos prata e nem ouro. Mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele tinha algo muito melhor do que prata e ouro. Que é, na verdade, aquilo que ele recebia diariamente era para matar sua fome. Ele tinha algo melhor para ele. Ele nunca mais ia precisar mendigar. Nunca mais ia precisar depender da ajuda de alguém. Ele recebeu a cura e a solução para a sua vida. Ele recebeu um milagre. Maravilhoso. Quando estamos na direção de Deus, quando obedecemos a voz do Senhor e temos fé o suficiente para orar por alguém e aquela pessoa receber a cura, o milagre, a solução para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quem opera o milagre não somos nós. O dom não é nosso, é do Espírito Santo de Deus. É para serviço do Senhor, não para o nosso serviço. Não para servir para nós mesmos, mas para servir ao próximo, para o bem do próximo. Não para que viemos ser exaltados, não para que viemos ser celebridades, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Temos que celebrar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. Somos testemunhas de Jesus. Somos seguidores de Jesus. Somos chamados para fazer discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, para que eles venham imitar Jesus, para que onde viemos passar, vamos fazendo discípulos, e assim discípulo gera discípulo, e assim vai sendo propagada a palavra de Deus. Como João Batista fez, preparou o caminho do Senhor. Assim nós também estamos preparando pessoas para ser discípulos de Jesus. Uma geração de adorador, uma geração preparada para o grande acontecimento que em breve vai vir, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor. Isso vai acontecer e será um grande fenômeno, algo que ninguém nunca viu, algo que nunca aconteceu. Se as pessoas estão tão surpresas pelo que está acontecendo no tempo atual, essa geração está com tanto medo dos fenômenos que a natureza está mostrando a cada dia, imagine o dia que Jesus voltar. E todo olho o verá, vai ver ele sobre as nuvens. Não vai ser algo que ninguém vai ficar de fora. Todos vão ver. Todo olho vai ver. Todos os olhos humanos vão ver. Estou, imagino, que muitos que não têm visão vão voltar a enxergar também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai ter sinais e maravilhas. E Deus ainda faz milagres se nós acreditarmos. Assim como o relâmpago se mostra ao ocidente, assim será a vinda do homem sobre as nuvens. Não abrir e fechar de olhos. Ele virá buscar a sua igreja. Seremos transformados. E aqueles que estão mortos ressuscitarão. Aqueles que têm o corpo corruptível se tornarão um corpo incorruptível. Todos seremos transformados. Não vai subir carne nem sangue. O corpo vai ser transformado. Será como o corpo de Cristo. Ele foi transformado também depois da ressurreição. Assim vai acontecer conosco. Ele é o primogênito dos mortos. Talvez algum dia, algumas pessoas dizem, mas como assim? Se Lázaro também ressuscitou, se o filho da viúva de Naim ressuscitou, mas essa ressurreição de Jesus é diferente. Ele teve o corpo transformado, o corpo glorificado. Ali teve uma ressurreição do corpo físico, mas foi diferente. E vai ser transformado. Assim também seremos. Assim vamos reinar com Ele para todos sempre. Glória a Deus. E Ele fez essa aliança conosco. Não podemos deixar essa aliança quebrar. Ela é um círculo e não pode ser quebrado. Não vamos deixar que esse sacrifício seja ignorado. Não vamos ignorar. Muitos rejeitaram a palavra do Senhor naquele tempo. Os próprios judeus, eles rejeitaram. E a pedra que foi rejeitada se tornou pedra angular. Aqueles mesmos que construíram a pedra rejeitaram a Cristo. Mas essa pedra que parecia ser de tropeço, se tornou pedra angular. E quem está afirmado no Evangelho de Cristo, nada pode abalar. Glória a Deus, aleluia. Continue firme na caminhada. Se você está à espera de um milagre, o teu milagre vai acontecer. Vai chegar na tua vida, mas você precisa acreditar e confiar em Deus. Se você está esperando, porque aquele que espera em Cristo alcança o favor, alcança o milagre, alcança a resposta de Deus. Você está esperando de alguém que não vai deixar você decepcionado. Porque Ele é o Deus de milagre. Ele atende o teu clamor. Ele dá solução para o teu problema. Podemos esperar alguma coisa do homem. O homem nos decepciona. Mas Deus não decepciona ninguém. Vale a pena esperar em Deus, pode acreditar. Vamos orar ao Senhor. É dele que vem a solução para a nossa vida. Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti, Jesus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário. Sabemos que realmente o Senhor existe, que o céu é real. E tudo é Teu, Senhor. Tudo que o Senhor criou e formou, e nós somos Teus. Todas as almas são Tuas. E todo aquele que se dobra diante do Senhor é ouvido e atendido. É o Senhor que nos resgatou. É o Senhor que nos salvou, que nos libertou, que nos perdoou. E é o Senhor que nos concede vida eterna. E sabemos que um dia o Senhor voltará para nos buscar. E aguardamos por esse acontecimento, Senhor. Estamos ansiosos para nos encontrar com o Senhor. Porque o nosso lugar não é aqui. Somos cidadãos dos céus. Embora que estamos aqui na terra, mas sabemos que um dia vamos partir, que a eternidade nos aguarda. Escolhemos por Ti, Senhor. Não queremos ficar a eternidade longe do Senhor, mas queremos passar a eternidade contigo. Escolhemos o caminho que é o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, embora não somos merecedores, somos ingratos. Mas o Senhor nos perdoou e somos transformados pelo poder da Tua palavra. Porque demos crédito à Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito, Espírito Consolador que está conosco todos os dias. Obrigado, Pai. Para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.